Meu irmão, imagine que você chega nessa igreja pela primeira vez. E você ainda não me conhece. E após o culto, eu desço para te cumprimentar. Eu faço as boas-vindas a você e te pergunto quem você é. O que você responderia? Quem é você? Talvez você começasse falando o seu nome, a sua vocação, o seu status civil, se você é casado, se tem filhos. Você talvez me falaria um pouco dos seus hobbies, da sua personalidade. Você iria expor quem é você, na sua perspectiva. E se você desejasse criar um relacionamento comigo ou com qualquer membro dessa igreja, é imprescindível que você me conheça ou que você seja conhecido pela pessoa que você quer criar um relacionamento. Sem que nós conheçamos uns aos outros, é impossível se criar um relacionamento. Um relacionamento só se cria com alguém que a gente conhece. Para que a gente tenha um relacionamento, é preciso conhecer a outra pessoa com quem nós desejamos nos relacionar. E na carta aos Colossenses, o autor desta carta vai apresentar aos irmãos em Colossos a pessoa de Jesus. Essa é uma carta que tem uma robustez da pessoa de Cristo como talvez em nenhuma outra carta da Bíblia. A cristologia está muito presente nessa carta. E o autor vai explicar quem é Cristo Jesus. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 17. Eu optei por utilizar a versão NVI para expor essa porção da palavra de Deus, porque eu considero que esta versão expressa melhor o significado deste texto e os irmãos irão entender o motivo ao longo da exposição. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 17. Acompanhe comigo a leitura das Sagradas Escrituras. Assim diz a palavra de Deus: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se observarmos nesses cinco versículos, o autor desta carta vai citar o verbo ser por cinco vezes. E quatro dessas citações, a palavra é, o vocábulo é, se refere a Jesus. Nós podemos, portanto, inferir que Paulo deseja que os irmãos colossenses saibam quem verdadeiramente Jesus é. Pois bem, dito isto, eu gostaria que vocês olhassem novamente para o texto e observassem que os versículos de 15 a 18 respondem exatamente à pergunta: quem é Jesus Cristo? Se você observar na sua Bíblia, os versículos 15, 17 e 18 começam com Ele é. Ele é a imagem de Deus. Ele é antes de todas as coisas. Paulo deseja que os irmãos colossenses e que nós também saibamos quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Muitos ao longo de toda a história e ao longo deste século em que nós vivemos, têm tido diferentes perspectivas de quem é Jesus. Alguns veem Cristo como um bom mestre, outros veem Jesus como um homem bondoso, outros veem como uma criação de Deus. Mas eu pergunto a você, você sabe quem é Jesus? Você conhece o Jesus que a Bíblia expõe? Ou você tem uma percepção não bíblica de quem é o Senhor Jesus Cristo? Será que seria possível que a sua percepção de Cristo seja equivocada ou diferente da qual a Bíblia expõe ou expressa? Deixa eu te contar uma verdade. Jesus Cristo não se molda às nossas preferências e às nossas concepções. Ele não vai se adequar ao que eu acredito que ele é. Ele não é definido pelos nossos desejos e ele não se submete às nossas crenças pessoais. Jesus Cristo é o que as Sagradas Escrituras revelam sobre ele. E é de vital importância que nós busquemos uma compreensão de Cristo que seja extraída da Bíblia e não de nossa mente ou de nosso coração. Para que tenhamos um relacionamento íntimo com Cristo, nós devemos entender quem Ele verdadeiramente é. E hoje à noite nós vamos investigar exatamente isso, que é o tema que Paulo aborda no livro de Colossenses. Paulo destaca em Colossenses a identidade de Jesus Cristo. No entanto, antes de nós mergulharmos nesse texto, é fundamental que nós possamos compreender o contexto que motivou o apóstolo Paulo a enfatizar a pessoa de Cristo e a posição de Cristo nessa carta. Paulo tinha uma motivação por trás disso. Primeiro, para entender o contexto, nós precisamos entender quem era a igreja em Colossos, a igreja de Cristo em Colossos, a qual a carta foi endereçada. Como foi que a igreja em Colossos começou? Colossos era uma cidade na Frígia, que é uma província da Ásia Menor, onde hoje nós conhecemos como Turquia. A igreja de Colossos ela não foi fundada por Paulo. Paulo nunca esteve na igreja de Colossos. Ela foi fundada por um rapaz chamado Epáfras. Epáfras se converteu ao Senhor Jesus após ouvir uma pregação de Paulo quando ele estava em Éfeso. Isso pode ser observado em Colossenses capítulo 1, versículo 7 e Colossenses capítulo 4, versículo 12. E onde a igreja se reunia? A igreja se reunia na casa de um rapaz chamado Filemon. Naquele tempo, a igreja do Senhor Jesus Cristo não tinha templos próprios. Ela se reunia na casa dos cristãos. Então, as pessoas se dirigiam à casa de um irmão para cultuar ao Senhor e aprender sobre a sua palavra. Isso pode ser visto em Filemon, capítulo 1, versículo 2. E quem escreveu esta carta? Nós já falamos que o autor desta carta é o próprio apóstolo Paulo, como ele cita no início da carta, capítulo 1, versículo 1. Isso era um costume de Paulo fazer a introdução das suas cartas citando o seu nome como o seu autor. A autenticidade dessa autoria ela é incontestável. Todos aqueles que leem a carta aos Colossenses e que têm verdadeiramente o Espírito de Deus e que compreendem as cartas paulinas, entendem que essa carta é realmente de autoria de Paulo. Isso confirma a importância e a veracidade da mensagem contida nesta carta, porque ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. E qual foi a motivação de Paulo? Por que Paulo escreveu essa carta aos irmãos colossenses? O que Paulo estava querendo que os irmãos soubessem nessa carta e que heresia ele estava tentando combater com punho tão forte? Nós sabemos que após alguns anos, não sabemos exatamente quantos anos, mas após alguns anos da criação da igreja em Colossos, apareceu uma heresia que é muito semelhante ao que nós conhecemos hoje como gnosticismo. E essa heresia estava ameaçando a fé daqueles cristãos genuínos que lá estavam. Essa heresia poderia ser dividida em três pilares. Basicamente, os falsos ensinamentos eram que Jesus Cristo não era Deus, eles negavam a divindade do Senhor Jesus, eles diziam que Jesus Cristo era uma emanação vinda de Deus, mas não o próprio Deus. Eles negavam também a suficiência de Cristo para a reconciliação do pecador com Deus Pai. E eles insistiam na necessidade de um conhecimento secreto que ia além das Escrituras para que o homem obtivesse a salvação. Então, essas eram as heresias que estavam sendo pregadas em Colossos. E como Paulo veio a tomar conhecimento de todas essas heresias, se Paulo nunca tinha estado nesta igreja? Como nós dissemos anteriormente, essa igreja foi fundada por Epáfras, e Epáfras, quando observou que existiam pessoas dentro da igreja do Senhor querendo colocar heresias na mente dos crentes genuínos, ele decidiu consultar Paulo acerca disso e pedir ajuda ao apóstolo. Portanto, Epáfras viajou da cidade de Colossos até Roma, que estava a cerca de 2.000 quilômetros de distância. Vocês entendem qual a importância desse homem e quão grave era essa heresia para Epáfras fazer uma viagem tão longa para dizer a Paulo o que estava acontecendo nesta igreja e para pedir ajuda ao apóstolo. Ele estava muito preocupado com a heresia que tinha penetrado nessa igreja. E após Paulo ouvir de Epáfras os relatos do que estava acontecendo, Paulo decide escrever aos irmãos colossenses esta carta e decide enviar esta carta através de Tíquico e Onésimo, como nós podemos ver em Colossenses capítulo 4, versículo de 7 a 9. Portanto, Epáfras passou a Paulo tudo o que estava acontecendo e Paulo enviou por outros dois irmãos esta carta, enquanto Epáfras continuou com Paulo em Roma por mais algum tempo. Essa carta foi enviada às pressas a Colossos e deveria ser lida não só em Colossos, mas também nas igrejas na vizinhança. Agora que nós estamos familiarizados com a carta, vamos diretamente ao texto bíblico. Gostaria que os irmãos abrissem em Colossenses 1 e vamos tentar explicar os versículos a partir do versículo 15, a parte A, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Preste atenção na palavra imagem. A primeira coisa que Paulo está expressando sobre Cristo, no versículo 15, é que Cristo é o próprio Deus. A palavra imagem, ela foi traduzida do original grego eikon, que pode ser utilizada aqui para significar semelhança ou manifestação. Se Paulo quisesse dizer que Jesus Cristo era apenas semelhante ao Pai, ele teria utilizado uma outra palavra chamada homoioma, que significa apenas uma aparência semelhante. No entanto, Paulo não usou essa palavra porque ele não tinha em mente que Jesus Cristo era apenas semelhante a Deus. Paulo queria que os colossenses soubessem que Jesus Cristo é a manifestação do Deus que outrora era invisível. O Deus que os hebreus adoravam sem ver, agora se tornou manifesto e visível em Jesus Cristo. Lembra quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? Está lá em Êxodo, capítulo 33. E o Senhor respondeu: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. O Deus dos hebreus era um Deus invisível. Deus é espírito e ele não pode ser visto com olhos humanos. O ser humano finito não pode contemplar, visualizar um Deus infinito em tamanho, em santidade, em poder e em majestade. Nossos olhos simplesmente não conseguem captar a imagem do Deus invisível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue olhar diretamente ao sol em seu esplendor no meio-dia? Você consegue fixar os seus olhos no sol? Não, nem você e nem eu. E se nós tentarmos isso, isso poderá causar danos, talvez irreversíveis, aos nossos olhos. Você sabia que olhar diretamente ao sol no meio-dia pode causar danos à nossa córnea? A córnea é a camada mais externa dos olhos. E se alguém tentar olhar para o sol diretamente, ele pode desenvolver uma doença chamada fotoceratite, que é basicamente uma queimadura ocular. E se você insistir e tentar expor seus olhos à luz do sol de maneira prolongada, você pode causar danos ainda maiores, agora em uma parte mais profunda do olho, chamada de retina, e desenvolver uma doença chamada retinopatia solar. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Se nós não conseguimos olhar diretamente para uma criação de Deus, como nós poderíamos olhar diretamente para o próprio Deus? Nós seríamos completamente consumidos, como o próprio Deus diz em Êxodo capítulo 33. Mas graças ao Senhor Jesus, nós hoje podemos ver a Deus, sempre que olharmos para Cristo. Veja o que João diz em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito, o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Deus Pai se revelou plenamente na pessoa do próprio Cristo. E é isso que Paulo está afirmando no livro de Colossenses. Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulo está dizendo que Cristo é a representação exata e perfeita do Pai. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 3. Abra sua Bíblia, por gentileza, nesse texto. Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Qual a doutrina que nós podemos extrair desse texto? É que Jesus é Deus em forma humana. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível se tornou visível na forma de Cristo Jesus. Jesus, por meio de sua encarnação, fez com que Deus fosse acessível aos nossos olhos humanos. Portanto, nós devemos ter muito cuidado para nunca buscar a Deus em qualquer outra coisa a não ser na pessoa do próprio Cristo. Pois qualquer coisa, qualquer ser que se mostra diante de nós como sendo uma representação de Deus, a parte de Cristo, não passará de um ídolo. Filipenses 2:7 diz: antes, A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Em Jesus, meus irmãos, Deus se fez fisicamente presente entre os homens. Se alguém deseja ver Deus, olhe para Cristo. Vamos ver o capítulo 1 ainda, versículo 15, na parte B, que diz: o primogênito sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. É assim que diz a NVI, a palavra sobre, ao invés da palavra de, como na versão Almeida atualizada. E essa foi a razão pela qual eu escolhi a versão NVI, porque eu entendo que ela expressa melhor o sentido desse texto. Essa pequena porção tem sido uma fonte de muito debate, principalmente em certos grupos heréticos que tentam desvirtuar a pessoa do próprio Cristo. Porque, à primeira vista, se você olhar rapidamente esse texto, você pode ter a inclinação de entender que Paulo está dizendo que Cristo é um ser criado. Mas isso é completamente equivocado, totalmente errado e deve ser descartada de pronto. Jesus Cristo não é um ser criado, por várias razões. Primeiro, a ideia falsa de que Cristo é um ser criado é completamente inconsistente com o contexto a qual a carta foi escrita. Porque nos versículos 16 e 17, os dois versículos seguintes, dizem que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas. Ele é o próprio Criador. Portanto, sendo Criador, Ele não pode ser criatura. Cristo não pode ser ao mesmo tempo Criador e criatura. Segunda razão pela qual essa ideia deve ser refutada é que ela é completamente inconsistente com o objetivo de Paulo ao escrever esta carta. Se Paulo estivesse ensinando que Cristo era um ser criado, ele estava concordando com a heresia pela qual ele estava tentando combater. Lembra que Paulo estava escrevendo esta carta para combater a heresia de que Cristo não é Deus? Então, se ele estivesse concordando que ele era um ser criado, ele não poderia ser Deus. Então, não faz sentido algum pensar dessa forma. Em terceiro lugar, é que isto é incoerente com o restante das Escrituras que afirmam claramente que Cristo é Deus. E em quarto e último lugar, a palavra protótokos, que é a palavra utilizada aqui para primogênito, tem duas conotações. A primeira é a conotação de prioridade e a segunda é a conotação de soberania. Protos pode significar primeiro em tempo ou primeiro em posição. Quando a gente vai observar o versículo 18, dizendo que ele se tornou supremo em todas as coisas, nós entendemos que Paulo tem a perspectiva em mente aqui da soberania de Cristo. O uso da palavra, dessa mesma palavra, protótokos, no Antigo Testamento, vai confirmar isso, como nós podemos ver no Salmo 87, versículo 27, que é um salmo muito messiânico, e que o salmista diz de Cristo, veja bem: falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Então, a palavra primogênito aqui está querendo dizer que Cristo está posicionalmente acima de tudo e de todos. Em posição, Cristo é o mais exaltado. Paulo, então, vai contrariar qualquer alegação dos hereges de Colossos de que Cristo era apenas uma emanação angélica de Deus e parte da criação de Deus. Paulo está afirmando que Cristo é o próprio Deus. Cristo é o Senhor de toda a criação. Neste versículo, Paulo afirma aos irmãos colossenses que Cristo é Deus, que deve ser entendido como Deus e deve ser adorado como Deus. Versículo 16, a parte A diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Veja bem, esse versículo começa com pois. O termo pois no grego é o termo ote, que indica que Paulo está prestes a explicar por que Cristo é chamado de o primogênito sobre toda a criação. Isso nos mostra que existe uma relação lógica entre os versículos 15 e o versículo 16. O versículo 15, ele não deve ser entendido de maneira separada. Ele deve ser entendido dentro do seu contexto. Portanto, o versículo 15, ele não se refere a um momento em que Cristo não existia. Mas ele vai enfatizar a supremacia de Cristo em termos de posição, como nós já falamos anteriormente. Bem como em termos de preeminência temporal, ou seja, falando da pré-existência de Cristo. Muitos intérpretes vão focar muito no versículo 15 e vão negligenciar todo o contexto desse capítulo 1. Entretanto, é fundamental considerar um contexto em qual esse versículo está inserido para entendermos o seu verdadeiro significado. Paulo vai afirmar que Cristo é chamado de primogênito sobre toda a criação. Por quê? Por ele, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É por isso que o Filho recebe o título de primogênito sobre toda a criação. Tudo que conhecemos, gente, tem origem em Cristo. Tudo o que conhecemos tem origem em Cristo. Veja o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Primogênito quer dizer a posição que Cristo ocupa. Cristo é supremo. Agora, continuando o versículo 16, veja a palavra nele. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Paulo, através dessa palavra nele, está enfatizando para os colossenses que todas as coisas foram criadas em Cristo. Isso nos fala três coisas. Primeiro, Jesus ocupa o centro de toda a criação. Segundo, toda a criação gira em torno de Cristo. E terceiro, Jesus Cristo é o eixo em torno do qual toda a criação se organiza e toda a criação é sustentada. O apóstolo continua dizendo que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Essas duas palavras, visíveis e invisíveis, vão se referir ao nosso universo, tanto material, físico, que nós conhecemos, podemos ver, tocamos, como o universo imaterial, o universo invisível. Tudo o que nossos olhos conseguem ver e até o que os nossos olhos não conseguem ver, mas que existem, foram criadas por Cristo. E ele vai dizer, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Ou, na versão ara, tronos, soberanias, principados e potestades. Provavelmente esses termos se referem tanto aos seres angelicais como as estruturas do nosso governo humano, governo que rege esse universo. Esses termos vão nos ajudar a especificar a hierarquia dos anjos. Existe uma hierarquia angelical que é bastante relevante para o contexto de Colossenses, porque os colossenses eles estavam propensos a adorar a anjos. E Paulo, através desse versículo, diz: não adorem a criatura. Todos os anjos foram criados por Deus. Eles não são dignos de adoração, mas vocês devem adorar ao Criador, ao próprio Senhor Jesus. Portanto, esses versículos indicam que Cristo é o Rei Supremo dos anjos, como é evidenciado em vários capítulos de Efésios, Efésios 1, 21, 3, 10, 6, 12, também em Filipenses 2, 9, em Colossenses 2, 10 e 15. Isso também significa que todas as hostes angelicais, independentes de serem boas ou de serem más, estão sob o controle e a autoridade do Senhor Jesus. Assim como, meus irmãos, os governos terrenos. Só exerce o poder aquele a que Cristo permite. E Cristo tem controle absolutamente sobre tudo e nenhum ato governamental humano pode estar fora do controle e do propósito de Deus. Paulo continua dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele, por Cristo e para Ele, para Cristo. Me permita fazer uma analogia nesse momento. Imagine que uma pessoa decide construir uma casa. Para construir uma casa, ela vai conversar com um arquiteto que vai desenhar a casa. O arquiteto vai desenhar toda a casa, vai projetar. Depois, essa pessoa que está desejando construir a casa vai contratar o construtor, que vai executar o plano que o arquiteto planejou. E, por fim, depois dessa casa projetada e construída, o contratante vai lá e vai ocupar aquele lugar. Isso é o que aconteceu no nosso universo. Jesus Cristo não é apenas o construtor do universo, Ele também é o arquiteto e o proprietário do universo. Todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Todas as coisas, meus irmãos, foram criadas nele. Cristo é o centro de toda a criação, tudo gira em torno de Cristo. Como diz Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todas as coisas foram criadas também por ele. Ele atuou como o construtor de tudo que existe. Como vemos em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E também todas as coisas foram criadas para ele. A criação pertence ao próprio Cristo e a criação deve refletir a sua glória. Nós, como criaturas e filhos de Deus, devemos refletir a glória de Deus. Veja o que diz 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Ele é o centro do universo, é a razão da existência de tudo. Jesus Cristo criou o universo material e espiritual para o seu prazer e para a sua inteira glória. Qual a aplicação que nós devemos fazer desta porção desse texto? Primeiro, confie em Jesus Cristo em todos os aspectos da sua vida. Ele é soberano e Ele está no controle de absolutamente tudo. Assim como Ele é o centro do universo, permita que Ele seja o centro de sua vida. Faça com que tudo o mais esteja na periferia e Cristo ocupe o eixo da sua existência. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15, diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por fim, vamos analisar o versículo 17, que diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O termo ele é antes de todas as coisas, fala que Cristo sempre existiu. Cristo é autoexistente, Cristo é imortal, Cristo é eterno, Cristo é atemporal. Essa é a verdade sobre Cristo. Tudo existe por sua causa. O Senhor nos diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o todo poderoso. Paulo aqui está confrontando o ensino dos falsos mestres em Colossos de que Jesus Cristo não era Deus, era apenas uma emanação vinda da parte de Deus. Paulo afirma nos versículos que nós lemos que os colossenses deveriam crer em Jesus como o Criador de absolutamente tudo, como o centro de tudo e como o sustentador, o mantenedor de tudo que existe. Qual o ensinamento que nós poderemos extrair dessa porção? Nós podemos entender através dessa porção que Paulo escreveu que nós adoramos a um Cristo vivo, a um Deus vivo, a um Deus que tem o controle sobre toda a história, a um Deus que é a causa de tudo que existe. Como podemos aplicar esse versículo em nossa vida? Talvez seja interessante nos perguntarmos se nós temos uma visão elevada de Cristo. E se nós adoramos Cristo como o próprio Deus. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas conclusões. Primeiro, entendemos através dessa porção da palavra de Deus, palavra de Deus que é inspirada pelo seu próprio Espírito, basicamente três coisas. Primeiro, Jesus Cristo é Deus. Paulo vai destacar a singularidade de Jesus Cristo e vai apresentar o próprio Cristo como uma manifestação visível de um Deus que era outrora invisível. Isso vai ressaltar não só a divindade de Cristo, mas também vai enfatizar a sua capacidade de revelar plenamente o caráter de Deus aos seres humanos. Segunda conclusão, Jesus é supremo. Quando Paulo proclama, nele foram criadas todas as coisas, Paulo está destacando a soberania e o papel central de Jesus Cristo na criação de tudo que existe. Terceiro, Cristo é eterno. A afirmação que Paulo faz dizendo ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ressalta a eternidade e a sustentação contínua de Cristo Jesus sobre toda a criação. Se nós formos resumir essa mensagem, eu diria que a mensagem de Paulo é bastante clara para nós. Jesus Cristo, meus irmãos, não é apenas uma figura histórica. Não é apenas um homem bom que veio para nos dar alguns ensinamentos. Não é apenas um mestre sábio, como alguns procuram figurar Cristo. Não, não, não. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele é o Criador e o sustentador de tudo que existe. E uma compreensão correta de quem Cristo é, é essencial para a vida cristã. Quando entendemos quem é Jesus Cristo, poderemos ter uma percepção de Deus, do Deus invisível que se tornou homem e que veio à Terra para entregar a sua própria vida por mim e por você. Que essa verdade possa nos guiar em verdadeira adoração e compromisso com o Senhor Supremo de todas as coisas. Amém.